Bom dia, irmãos. Todo mundo está sendo aquecido pela presença de Deus. Estamos falando sobre a importância do Velho Testamento, como tratar o Velho Testamento. Temos falado sobre alguns problemas que existem para podermos usar corretamente o Velho Testamento. E ontem nós enfatizamos bastante o fato de que a Bíblia, o Velho Testamento e o Novo Testamento juntos formam uma só palavra, um só pensamento. Esse pensamento pode ser resumido em Jesus, desde que a gente não use o nome de Jesus apenas como uma espécie de forma. A Bíblia toda fala de Jesus. Você precisa de Jesus. Assim, a gente pode usar isso de uma forma muito superficial e não traduz muito nem para você mesmo, nem para outras pessoas. Mas a Bíblia toda, o Velho Testamento, aponta para Jesus, mas não só na sua obra inicial, na sua obra da primeira vinda, na sua obra de redenção na cruz. A história da redenção tem outros capítulos, tem outras partes e uma outra forma de falar do pensamento de Deus é falar sobre o reino de Deus, que nós também enfatizamos ontem, né? Então, todo o Velho Testamento, toda a Bíblia fala de Jesus, fala do reino de Deus, e isso ajuda a entender, ajuda a aplicar o Velho Testamento. Essa parte, para mim, é muito fundamental. Tem os outros problemas, né, que queremos também, pelo menos, falar um pouco sobre outros aspectos que causam dificuldade no Velho Testamento. Temos diferenças, né? Qualquer pessoa lê o Velho Testamento, depois lê o Novo Testamento, pode encontrar, mas como que Deus no Velho Testamento era assim, no Novo Testamento era diferente? E hoje nós vamos falar um pouco sobre essas diferenças, mas antes de passar para isso, eu quero dizer assim que você, entendendo que tudo tem o mesmo pensamento, tudo é o mesmo Deus, você encontra coisas tremendas, você conhece a Deus através do Velho Testamento. Nesse estudo que estou fazendo em Americana, quando nós estávamos na aliança de Moisés no deserto, o povo de Deus no deserto, a aliança de Deus com o povo lá no Êxodo e nos outros livros ali, eu fiquei muito impressionado. Assim, para mim, chamou muita atenção os aspectos dentro da lei, dentro da velha aliança, que mostram o Deus de amor, o mesmo Deus de amor, a mesma paixão de Deus, o mesmo objetivo de Deus. Êxodo 19, né, a nação de sacerdotes. A gente encontra os mesmos objetivos de Deus em toda a Bíblia. Então, isso para mim não quero entrar nessa outra parte sem deixar esse pensamento bem claro. Para mim, tem norteado todo o meu estudo do Velho Testamento, é ver como Deus é o mesmo Deus, como desde o início Ele sempre quis a mesma coisa, Ele tem o mesmo coração, o que Ele está querendo conosco hoje é a mesma coisa que Ele queria naquele tempo. Então, a gente lê a Bíblia dessa forma é muito importante. Mas hoje eu quero falar pelo menos um pouco sobre o outro aspecto, porque também não podemos ler a Bíblia sem entender que existe uma velha aliança e uma nova aliança. E aí, não sei se eu vou roubar alguma coisa que a Lisa vai falar sobre as sete alianças, mas tem até algumas pessoas que acho que não vão estar aqui na semana que vem. Mas, inclusive, deixa eu só falar alguma coisa sobre o estudo das sete alianças. É um dos melhores estudos para ver a Bíblia como um todo, né? Tem várias coisas. Meu pai fez vários estudos, as nove divisões da Bíblia, visão panorâmica, as sete alianças, tem o estudo do Haroldo sobre as sete festas. Tem vários estudos que mostram essa unidade na Bíblia toda. E as sete alianças, então, é um estudo que realmente você vê Deus fazendo. São sete alianças, mas no final das contas é uma aliança, né? Aliança eterna. Então, porque tem aquela ideia que cada ênfase, às vezes, traz uma parte da verdade. Então, tem uma linha de interpretação da Bíblia, que inclusive afeta bastante a escatologia, que chama dispensacionalismo, né? que divide a Bíblia, a história de Deus com o homem, em dispensações. Deus age de maneira diferente em cada dispensação. E isso tem uma verdade. As sete alianças mostra exatamente isso, que Deus fez várias alianças ao longo da história e havia mudanças, havia situações diferentes no tempo de Noé, no tempo de Abraão e agora na nova aliança e tudo. Então tem as diferentes dispensações ou alianças, mas é sempre uma ênfase, às vezes fora do contexto certo, que acaba levando para uma interpretação errada. Então, nós precisamos ver os dois lados. Ontem nós falamos sobre a Bíblia como um todo, o mesmo pensamento, a mesma revelação de Deus. Deus está em toda a Bíblia. O objetivo dele não mudou. Você nunca pode entender as sete alianças ou as diferentes dispensações como Deus fazendo umas experiências. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Então, não deu certo, então vamos mudar, né? Então, é uma descontinuidade. Não existe descontinuidade. Existe uma revelação progressiva. Existe um caminhar de Deus para um alvo. Ele nunca perdeu de vista o alvo. Deus, se eu posso usar esse termo, que é uma maneira, assim, talvez humana de interpretar isso, mas Deus pode ser surpreendido. Não sei se você concorda comigo, mas tem histórias na Bíblia que mostram que Deus ficava surpreendido com algumas reações dos homens. Então, tem uma maneira que eu não sei entender, porque Deus sabe de todas as coisas, mas tem um sentido em que Deus é surpreendido por alguma coisa que nós podemos fazer. Mas em termos de história, Deus não pode ser surpreendido, né? Em termos assim, dos acontecimentos, Deus sabia que o homem ia pecar e assim por diante. Então, Deus tem o plano, ele nunca se desviou do plano, ele nunca ficou perdido, o que eu faço agora? Ele sempre soube o que precisava ser feito para chegar ao objetivo, e o objetivo dele nunca mudou, amém? Mas nós não podemos entender a Bíblia sem entender que existe uma grande diferença entre englobando, né, o Velho Testamento com a Velha Aliança, entre a Velha Aliança e a Nova Aliança. E grande parte os problemas em aplicar o Velho Testamento hoje vem de falhas nessas duas áreas. Em primeiro lugar, as pessoas não entendem a Bíblia como um todo. Vimos isso ontem. Então, muitos problemas da aplicação, do entendimento, do aproveitamento do Velho Testamento são resultado de não ver o pensamento de Deus em toda a Bíblia. Muitos problemas vêm daí. E outros problemas vêm de não entender a diferença entre a Velha Aliança e a Nova Aliança. Entenderam? Então, nós precisamos focar as duas coisas. São aparentemente contraditórias, mas, né, na verdade é uma situação complexa que precisamos entender, e muita coisa vem de um entendimento errado. Outra vez, as pessoas vão sempre dizer assim, não estou falando nenhuma coisa surpreendente ou nova quando digo tem diferenças fundamentais entre a Velha Aliança e a Nova Aliança. Todo mundo, até assim, isso até é enfatizado de uma maneira errada, às vezes, no sentido de jogar fora uma parte do Velho Testamento porque é da Velha Aliança. Então, muita gente vai dizer, não, eu concordo com isso. Só que o que acontece é o seguinte: nós entendemos que tem a Velha Aliança, que que os sacrifícios, as cerimônias do Velho Testamento não são usados mais. Todo mundo entende isso. Existem questões sobre o sábado e outras questões que pessoas têm interpretações diferentes, mas de maneira geral todo mundo sabe. Tem uma velha aliança, muita coisa disso não pode ser aplicado literalmente, não praticamos as coisas da mesma forma. Só que muita coisa hoje está sendo aplicado dentro dos moldes, dos padrões da velha aliança. Então, falamos isso, falamos que tem uma velha aliança, sabemos que tem certas coisas que não se aplicam hoje, mas nós trazemos, né, essas contradições que são erradas, que muitas coisas são aplicadas hoje como se fosse a velha aliança. Inclusive, nós podemos tratar o Novo Testamento como se fosse a lei, como, né, até assim, a lei do Novo Testamento, né? Então, nós podemos usar o Novo Testamento como se fosse uma lei, Deus, né, mudou a lei, tem algumas coisas que mudam, Jesus mudou, mas continua sendo a lei. A gente não fala isso, mas é aplicado dessa forma. Então, é um assunto muito extenso, não sei se eu vou conseguir passar em pouco tempo a essência. Até gostaria desde já de deixar tipo a última meia hora, ou, né, se alguma parte assim do final desse período, se outras pessoas sentirem de contribuir, porque assim é difícil você captar a essência disso dentro de pouco tempo, poucas palavras, né? Mas o desafio, né, entre essas coisas que nós estamos falando nesses dias sobre a nova ordem que Deus está querendo fazer na igreja, o desafio da nossa geração é entender em que aspectos nós ainda estamos funcionando, agindo, entendendo nossos padrões de pensamento, de prática, ainda continuam como se estivéssemos na velha aliança. Então, entender a nova aliança, saber como aplicar, isso é fundamental para a gente entender o Velho Testamento e até o Novo também. Porque, como eu falei, a gente tá aplicando muita coisa no Novo Testamento como se fosse uma lei, e as mesmas pessoas, os mesmos pregadores, as mesmas igrejas que falam, não, o Velho Testamento tem muita coisa que não dá para usar, trazem. E isso, infelizmente, tem muito a ver com nosso coração, com nossas motivações. Seletivamente, nós pegamos algumas coisas do Velho Testamento que nos convém. Eu não vou falar o que é, mas acho que vocês já vão pensando, né? Que nós pegamos coisas do Velho Testamento que nos convém, né? E aplicamos como, né, lemos aquilo lá como se fosse a ordem, a coisa que, né, que faz parte da base da igreja, e a coisa do Velho Testamento. Então, como que nós, por que nós fazemos isso? E são várias coisas, né? A gente pode citar, vamos até procurar citar algumas dessas coisas. E na verdade, irmãos, não adianta simplesmente falar, como nós estamos falando sobre a questão de autoridade, de líderes, não adianta simplesmente falar, tá bom, então é assim que deve ser a igreja, então não tem mais pastor, não tem mais isso, não tem mais aquilo, não adianta simplesmente tirar uma forma exterior, porque a diferença entre a velha aliança e a nova aliança é muito além de uma forma, de um jeito de fazer, realmente vem desse padrão interior de pensamentos, de atitudes que precisamos entender. Então, eu vou tentar falar um pouco sobre essas diferenças entre a velha aliança e a nova aliança, para podermos pensar um pouco melhor sobre como nós podemos considerar qual atitude que nós devemos ter em relação ao Velho Testamento, como nós podemos aplicar o Velho Testamento sem desprezar a palavra de Deus, sem tirar coisas que são parte da nossa herança, mas também não fazendo isso de uma forma que vai nos manter na velha aliança. Vamos começar com, são todos textos que eu acho que vocês conhecem muito bem, mas eu acho que é importante não só citar, vamos ler e pedir que pedir a Deus que nossos padrões mentais não entortem a palavra para caber dentro da nossa forma, né? O Sermão da Montanha, né? Jesus começou falando sobre isso, Mateus 5. Primeiro, vamos lembrar o que ele falou no versículo 17 sobre a lei e o Velho Testamento, né? Mateus 5, 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Amém? Então, nada. Ele fala, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Tudo. Então, aí que está a nossa preocupação em ver tudo que Deus mostrou pela lei. Nada, irmãos, nada foi... Acho que Paulo estava falando, por que Deus não acabou com Satanás de uma vez, né? Teria sido bem mais simples, né? Dá um tiro atômico, como é que é o negócio lá? dá um tiro atômico em Satanás e acaba de uma vez. E a gente fica pensando, gente, tantos anos da lei, sendo que Deus já sabia que a lei era uma coisa imperfeita, né? A gente lê no Novo Testamento que a lei não pode aperfeiçoar ninguém, o sacrifício de animais não é... Por que que ele não mandou Jesus já dê assim, Adão pecou, né? Já vem, manda Jesus e tira a gente do pecado. Então, a gente não tem, eu não tenho a menor presunção de saber o porquê de todas as coisas, como que Deus fez, porquê, mas o que nós sabemos é que nada do que Deus fez foi inútil, nada do que Deus fez foi desnecessário. Né? Eu sempre lembro de Bob Mumford, quando ele deu aquelas mensagens sobre a patrola, né? Ele faz aquela pergunta clássica, né? Por que Moisés ficou 40 anos no deserto? 40 anos é muito tempo. Por que que Moisés teve que ficar 40 anos no deserto para ficar pronto? Porque a ideia é assim, que o deserto prepara você para o ministério. Então, né, Moisés saiu em todo aquele zelo, matou os egípcios, aí Deus falou assim, vai lá para o deserto, né? Aí ele foi lá para o deserto, ficou 40 anos. Aí ele pergunta, mas por que 40 anos? Alguém lembra a resposta? Porque Deus não conseguiu transformá-lo em 39. Deus precisou de 40 anos para transformá-lo. Então, por que que houve 1.500 anos da dispensação da lei? Né? A Bíblia fala que a lei foi um aio, foi necessário, tinha que acontecer. Aquela história também de Deus, o ensino, né? O método de ensino, que é de gerar dentro da gente a pergunta, gerar dentro de nós, porque se nós não estivermos preparados, nós não vamos aceitar, não vamos conseguir aceitar. A graça é maravilhosa para quem sabe que é um pecador. Agora, a graça para quem não sabe que é pecador, né? É sem graça, né? Então, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um til jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, essas palavras são categóricas, muito, né, assim, muito claras, que ele não veio para tirar a velha aliança, mas para cumprir. Então, isso significa que nada do que está escrito, nada do que foi dado, é inútil, é sem importância. Tudo tem um objetivo de revelar a natureza de Deus e também de nos conduzir a uma posição onde nós podemos entrar verdadeiramente na nova aliança. Agora, aqui em seguida, nós temos esses contrastes que ele faz, mostrando qual a relação dos mandamentos, das coisas que foram dadas na lei de Moisés com a nova aliança. Ouvistes, versículo 21, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, aqui a ordem de não matar, Jesus leva, para onde que Jesus leva essa lei? Qual que é a diferença entre a velha ordem e a nova ordem? A velha, exterior e interior, né? A lei foi até um ponto. Até o ponto onde a lei foi, não estava errado. Não era assim, não, né? Isso aí é bobagem, não precisa se preocupar mais com isso, né? Já que estamos falando sobre situações, né, vamos usar alguns exemplos, né, para, né, a questão do dízimo, por exemplo, né, que é um bom exemplo de como nós usamos uma ordem do Velho Testamento e aplicamos no Novo. Então, se Jesus está falando, a ordem do Velho Testamento não estava errada, ok? Mas eu vou levar mais um passo. Então, não matarás, mas agora é muito mais do que não matar. Né? O jovem rico pôde falar com Jesus, eu guardei todos esses mandamentos. Eu não matei, eu não adulterei, não roubei. Né? Ele podia, ele falou assim, eu guardei tudo. Mas estava faltando alguma coisa. Falta alguma coisa. Mas, gente, eu guardei a lei, falta o quê? A nova aliança vai um passo além, é tudo, né? E vem para o interior. A pessoa ficou a vida toda, nunca matou, mas quis matar muitos. Ele quis matar muitos, mas não matou nenhum, né? Então, assim, isso, né, ele é sujeito a julgamento, né? E aí vai, versículo 27, não adulterarás, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou. Ele fala do divórcio, fala do juramento, fala do olho por olho, dente por dente, né? Então, ele vai mostrando em cada uma dessas situações como a nova aliança vai além do exterior e alcança o interior. Vamos virar para Mateus 19, quando Jesus também comenta uma situação da velha aliança. A questão do divórcio. Mateus 19, versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, a primeira parte da resposta de Jesus foi, Deus não fez, o plano de Deus não era esse, né? Não era para acontecer isso. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí os fariseus, que conheciam a lei, responderam, versículo 7, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Está certo que eles deram uma torcidinha aqui, né? Porque Moisés não mandou repudiar, né? Mas eles fizeram a leitura deles, né, daquela lei. Mas Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, entretanto não foi assim desde o princípio. Então aqui, não vou falar sobre divórcio agora, né? Mas a ideia que nós pegamos aqui é que ele está colocando que a lei entrou, algumas coisas da lei, como esse exemplo aqui, foi permitido, foi dado uma lei, uma explicação, uma permissão, que não era a intenção de Deus no início. Então, isso aqui também é um aspecto muito importante, que inclusive até podemos aplicar para hoje, porque em muitas situações nós ainda estamos vivendo sem a prática e a realidade da nova aliança nas nossas vidas. Então, isso mostra que a lei, seja do Velho Testamento, seja a lei do Novo Testamento, nós precisamos ainda, enquanto, né, em Gálatas fala que precisamos da lei enquanto nós ainda somos crianças, enquanto não chegamos à maturidade. Então, se é verdade que, vamos dizer assim, se nós precisamos de certas leis, se nós precisamos da lei do dízimo, quer dizer, o argumento é, mas se não tiver a lei do dízimo, ninguém vai contribuir, como é que a obra de Deus vai em frente? Porque se as pessoas não contribuírem, como é que vai ter recursos para a obra de Deus? Se nós precisamos da lei, né, podemos dizer assim, olha, Deus deu essa lei por causa da dureza dos corações. Quer dizer, a lei, na verdade, toda lei, ela veio trazendo situações. Aí nós podemos aplicar tem outros exemplos, né? Um outro exemplo muito claro é em Êxodo 19, quando Deus falou com Moisés, falou com o povo, que ele estava chamando toda a nação para ser uma nação de sacerdotes. Então, esse era o propósito de Deus. Jesus voltou para o início, falou assim, olha, o propósito de Deus era este, que os dois se tornassem um só. O propósito de Deus para o seu povo é que todos fossem sacerdotes. Aí entrou uma outra situação, quando Deus falou assim, não, então agora separa Arão, só a tribo de Levi, que vão ser os levitas e sacerdotes. Então nós podemos dizer, essa lei, esse regulamento, essa ordenança entrou por causa da dureza dos corações. Então, enquanto nós estamos vivendo dentro de uma situação muito imperfeita, nós precisamos de leis, né? As crianças precisam de leis, nós, na imaturidade, precisamos de leis, né? Nós vivemos até uma situação prática que aconteceu em Rubiataba. Nós tentávamos praticar isso, não falávamos que o dízimo era uma lei, né? Nós vivíamos assim essa situação, e uma vez um irmão veio dos Estados Unidos nos visitando, não sei se exatamente como que surgiu o assunto, mas foi falado assim, mas meu pai falou para ele assim, mas realmente no Novo Testamento não tem nada que fale sobre o dízimo, né? Como uma obrigação, né? E aí o irmão falou assim, mas você está privando as pessoas de viverem dentro dos princípios de Deus. Porque se nós não temos a graça de dar abundantemente, como é na nova aliança, pelo menos dentro da lei nós temos que viver, né? Mas essa é a situação. Se nós nos contentarmos com esse mínimo, se nós nos contentarmos achando assim, não, tem que ter divórcio mesmo, porque mesmo no meio do povo de Deus as pessoas não... vivem essas situações, não, assim, o divórcio é um assunto muito amplo, se quiser tem uma revista que fala bastante sobre esse assunto, mas se nós tivermos que viver dentro dos princípios de que Olha, tem leis, né? Se você não ensinar o povo a dar 10%, então eles não vão dar nada. É, aqui é tudo pela graça. Se não tiver líderes, ninguém vai respeitar. Se não tiver um dia certo, as pessoas vão trabalhar 7 dias por semana, entende? Se nós tivermos essa situação, nós vamos ter, nós estamos aceitando uma anormalidade. Nós não estamos vivendo na nova aliança. Então, Jesus está falando assim, vieram leis, né, isso aqui não, logicamente não está dentro da categoria dos 10 mandamentos, mas vieram leis que foram por causa da dureza do nosso coração. Então, há uma progressão, né, o plano de Deus, né, ele foi conduzindo esse alvo de Deus que começou com Jesus é realmente de mudança de velha aliança para nova aliança, para que não seja mais necessário viver dentro de um princípio, de uma ordenança de dar 10%. Não, a nova aliança não é para ser assim. Quer dizer, se nós entendemos que estamos na nova aliança, se os líderes, se a igreja toda, entende, irmãos, nós estamos na nova aliança, nossa vida deveria ser diferente. Ah, mas não é, eu não tenho vontade de dar, eu dou 10%, mas com pesar no coração, né? É duro dar os 10%, então tem alguma coisa muito errado, tem uma coisa errada na nossa vida, no nosso ensinamento, na nossa prática, na nossa revelação. Isso é apenas um exemplo, mas tem alguma coisa muito errada se nós precisamos ainda agir dessa forma para que pelo menos metade da igreja, um pouco mais da metade, dê os 10%, porque eu acho que mesmo na maioria das igrejas, acho que mesmo o dízimo não é todo mundo que dá. Então, é uma situação que mostra o nível em que nós estamos. E como o Paulo, você falou uma coisa sobre permeabilidade, né? Se não está passando isso para as pessoas, né? Porque é um erro a gente ficar criticando os líderes, né? Acho que o Haroldo falou, né? Na oração. É um erro a gente ficar criticando os líderes. Mas tem um outro erro que eu vejo bastante, que os pastores criticam muito as congregações, o povo, né? É culpa, né? Eles falam muito assim, mas a gente fala e fala, e o povo não ouve, o povo não atende, o povo não vem para a oração, o povo não colabora, o povo não corresponde. A gente vê muito esse tipo de comentário entre líderes e tal, né? Mas onde que está o erro? Onde que está o erro? Nós não estamos passando a nova aliança. Quem sabe a nova aliança não está agindo na nossa vida. Então, aí que está a questão. Assim, a ideia fundamental é essa. Nós não estamos vivendo plenamente na nova aliança. Então, o Velho Testamento é um livro confuso, porque nós não entendemos a diferença entre a velha aliança e a nova. Então, se nós pudéssemos realmente entender e viver, não é só intelectualmente, mas viver a nova aliança, o Velho Testamento seria um livro maravilhoso, porque você iria sempre entendendo como aquilo foi um passo, né? Foi um passo, tinha uma tribo de sacerdotes, mas agora é todo o povo, né? Você pode ver isso em todos os aspectos, né? Deus, depois que teve as 10 pragas no Egito, Deus mandou separar o primogênito, não foi? Assim, os primogênitos são meus, porque todos os primogênitos do Egito morreram, e por causa do sangue na porta, os primogênitos do povo de Israel não morreram. Então ele falou assim, os primogênitos são meus. Mas quem que é de Jesus hoje? Quem pertence a Deus daquela forma hoje? Não são os primogênitos, né? Somos todos nós. Quem são os sacerdotes? Somos todos nós. Então, esses aspectos, a gente precisa aplicar isso em tudo. Então, quando nós pegamos, isso é um princípio básico de aplicação do Velho Testamento. Se você aplica um princípio do Velho Testamento sobre dízimo, sobre sacerdócio, sobre dedicação, consagração, que você pode pegar o primogênito, você pode pegar o Nazireu, você pode pegar, né, alguns aspectos ali do Velho Testamento, como as pessoas se consagravam, eram separadas para Deus, né? Então, se você pega isso do Velho Testamento e aplica para hoje, como se fosse também uma classe separada, uma coisa assim, algumas pessoas podem fazer um voto de Nazireu, não era assim no Velho Testamento? Algumas pessoas podem, algumas pessoas são separadas por Deus para serem sacerdotes. Então, se você faz isso, se você, aquela parte do seu dinheiro, 10% é de Deus, se você não der, você está roubando. Gente, se você pegar qualquer coisa, um centavo do seu dinheiro, e fizer o que Deus não quer, você está roubando Deus. Não é verdade? Né? Dizem que João Wesley, as pessoas chegavam para ele, às vezes ele, não sei se tinha ensinamento sobre dedicação, coisa assim, e aí as pessoas argumentavam com Wesley, dizendo assim, mas eu fiz isso, eu comprei um carro novo, porque eu, não que seja errado, mas assim, eles falavam de alguma coisa que eles fizeram, assim, mas eu fiz isso, eu estou dando dízimo, e eu tenho condições. Eu falei assim, que condições? Cristão não tem condições, cristão pertence a Deus, tudo que ele tem é de Deus, eu não tenho direito de gastar meu dinheiro como eu quero, porque eu tenho condições, eu não estou devendo para ninguém, eu já paguei para Deus o que eu devo para ele. Você entendeu a diferença? Então, é essa a ideia. João, mas ele ficava bravo, né? Ele falou, mas não tem, cristão não tem condições de gastar. Cristão pertence a Deus, 100%. Então, todos somos nazireus, todos somos sacerdotes, nosso dinheiro todo pertence a Deus. E vai assim, né? Então, essa é a ideia que Jesus veio para mostrar, uma diferença da velha aliança para a nova aliança. Se eu pego seletivamente alguma coisa do Velho Testamento, aplico hoje, é um erro de interpretação e, em parte, como a gente está reconhecendo que estamos buscando essa mudança. Então, eu não estou aqui para criticar quem prega e tem que dar o dízimo. Nós vivemos ainda nessa situação. O que eu estou dizendo, nós não podemos nos acomodar com isso. Nós não podemos achar que isso é normal. Nós não podemos achar que isso aí tem que ser assim, é assim que funciona. Não, nós estamos vivendo totalmente fora do padrão de Deus para a nova aliança, né? E se nós entendemos isso, nós vamos ter um despertamento para buscar Deus. Eu sou criança, eu preciso aprender o que, que é a nova aliança, me ensina o que, que é a nova aliança. Eu acho que, né, cada um de nós, a gente tem que falar assim, Deus, eu quero começar do beabá, quero aprender o que, que é a nova aliança para que isso seja uma realidade na nossa vida, né? Romanos 2. Romanos 2. Romanos 2, versículo 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mais de Deus. Que é um texto melhor do que esse, né, para expressar assim, o espírito da nova aliança, né? Isso aqui é, né, porque depois nós vamos até ler também no livro de Gálatas, que é um livro que a carta inteira mostra esse conflito que já havia naquele tempo sobre a velha aliança e a nova aliança. E os cristãos convertidos pela pregação da graça de Deus, ainda vivendo na velha aliança. Mas isso aqui é uma definição, é uma revelação de que a nova aliança precisa afetar e mudar o nosso interior. Circuncisão não é uma coisa exterior. Hoje nós não vivemos no judaísmo, não temos o problema com a circuncisão em si, mas a ideia é essa: tudo que é exterior, tudo que é apenas uma conformidade exterior é incompleto, né? A circuncisão foi muito importante, né? É um corte, é uma cirurgia que precisa, segundo Paulo, acontecer dentro dos nossos corações. Essa questão do orgulho, as atitudes, a coisa que move a nossa vida, precisa haver um corte cirúrgico, precisa cortar fora o velho homem. Ele foi crucificado, ele é a circuncisão, nossa identificação com Jesus no batismo, mas não pode ser só um ato exterior, precisa afetar o nosso interior. Vamos ler em Gálatas, né, essa paixão de Paulo pelo afastamento das pessoas dessa base fundamental da nova aliança. Gálatas 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou pelo ouvir pregação, ou pelo ouvir da fé? A gente precisa, acho que é Jack Sisler que falava assim, que a gente tem que ler a Bíblia chorando, né? Ler a Bíblia com lágrimas, sentindo. E isso acho que não é uma coisa que você, o Espírito Santo, que pode produzir, mas se você entender que exortações, a Bíblia é cheia de exortações, tem os livros proféticos, tem tanta coisa onde você vê Deus revelando o coração. E esse aqui é Paulo sentindo a carta inteira, ele devia estar escrevendo isso chorando mesmo, né? Porque se você lê isso na sequência e pegar o que ele está falando, né? Ele que sofreu para ir lá e mostrar Jesus pela pregação, e vendo o que estava acontecendo, né? Existe uma tendência muito forte dentro de nós, mas existia, como existem outros, porque a lei, da maneira que Deus deu, a lei tem um propósito. Deus deu a lei porque era importante, precisava dar. Mas o homem pega a lei e usa a lei para seus próprios benefícios. Como que, né? Porque a lei, de certa forma, é ruim. Quem gostaria de estar debaixo da lei? Mas as pessoas usam a lei para dominar, para criar uma situação de dependência, né? E a gente sabe que nesse tempo havia os judaizantes que estavam usando a lei para criar, para tirar. Porque isso que ele fala assim: quem vos fascinou? Né? Tem pessoas, e Paulo falava isso em outras cartas, assim, tem, né, pode ter mil instrutores, mas tem poucos pais, né? Então, esse coração, essas dores de parto, para que as pessoas que já tinham recebido, assim, essas dores de parto são necessárias para gerar filhos, porque ele fala, né, esse texto no capítulo 4 é muito forte, né? Versículo 4:18, é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto? Então ele fala de novo porque ele sofreu dores de parto a primeira vez. Então, para gerar filhos, tem que ter dores de parto, e agora ele precisa passar por dores de parto outra vez, porque eles estão se afastando da base fundamental, e não é só uma questão doutrinária. Mas é a base de tudo. Porque ele fala assim, como é que se, né, voltando para o capítulo 3, versículo 3, sois assim insensatos, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Teria sido em vão que tantas coisas sofrestes? Então, ele durante toda essa carta, ele está dizendo, vocês estão colocando tudo a perder. Assim, isso aqui é muito forte. Eles estavam colocando tudo a perder. Ele está dizendo assim, se vocês forem por esse caminho, vai anular. Olha o capítulo 5 agora. Versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo, se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Será que a gente entende ainda? Ah, mas isso aqui não tem nada comigo, porque eu não estou pregando circuncisão, ninguém pratica circuncisão. Assim, a gente pode tentar olhar dentro desse contexto e falar assim, não, né? Coitado, Paulo estava sofrendo, que o pessoal queria voltar para a lei. Irmãos, nós estamos vivendo na lei. Né? Não, ele, não é só assim, essa questão era o que estava naquele momento, que tava, era a evidência, mas olha o que ele fala. Versículo 3, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. Agora, aqui entra uma questão importante. Se nós vamos importar coisas da velha aliança, então nós somos obrigados a guardar toda a velha aliança. Isso que está dizendo. Você quer fazer as coisas pela lei? Então é o regime da lei. Mas vocês vão se subjugar novamente a esse jugo que ele falou no capítulo 4, que já lemos ontem sobre Agar e Sara. Vocês vão se colocar de novo como Ismael, o filho da escrava. Vocês são filhos de Abraão? São, mas são filhos da escrava, não estão na liberdade. Versículo 5, 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então, irmãos, isso aqui é algo muito sério e a gente precisa realmente entender o que nós estamos usando, né? Como nós estamos procurando viver a nossa vida cristã. Isso começa de dentro de nós. Se eu acho que tenho que guardar certas coisas, acho que estou bem com Deus porque estou fazendo isso e aquilo, estou pagando o dízimo, estou servindo a Deus, estou fazendo. Se nós achamos que é isso que nos justifica, é claro que de alguma maneira nós vamos passar isso para os outros. Então isso tem que mudar dentro de nós para que a gente possa transmitir uma verdadeira liberdade, uma mudança para a igreja. E as coisas aqui, né, Paulo está falando com lágrimas no coração, ele está falando assim com dores de parto, porque se isso, ele falou assim, se isso acontecer, então nós estamos saindo da base que é a nova aliança em Cristo Jesus. Versículo 11, eu porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Então ele está mostrando que o escândalo da pregação, o escândalo da mensagem, a nova aliança é um escândalo. E na verdade, o que nós entendemos muitas vezes como nova aliança hoje não é escândalo nenhum. A gente parece que até uma, né, uma, a gente usa, as pessoas muitas vezes que defendem, até algumas pessoas que falam contra o dízimo, fala assim, ah, mas não tem dízimo no Novo Testamento, não tem liderança no Novo Testamento, não tem necessidade de se reunir no Novo Testamento. Então as pessoas usam isso para uma liberdade que não é a liberdade de Deus. Né? É uma libertinagem, é uma isenção total da vida de Deus. Então isso não traz resultado nenhum. mas não traz o resultado de Deus, né? Mas se nós entendemos que a nova aliança muda o nosso interior, então não é uma questão de tentar dizer, nós estamos sem lei, podemos fazer o que nós quisermos, graças a Deus. Isso aí não é escândalo, isso aí é uma coisa que as pessoas gostam de ouvir, né? É gostoso você ouvir assim, não, olha, está achando que você precisa prestar obediência a algum pastor, você acha que você precisa dar dízimo em algum lugar? Não, olha, é liberdade, cada um. Isso não é a mensagem da nova aliança, amém, irmãos? Isso não é a mensagem da nova aliança. A mensagem da nova aliança é liberdade. Você faz, né? Jesus falou assim, permanecerem em mim, vocês podem pedir o que quiserem. Então, existe uma grande liberdade dentro, né, na permanência, na vida em Jesus. Eu queria, então, agora, pegar alguns textos rapidamente em Hebreus, porque se tem algum livro no Novo Testamento que, por exemplo, assim, o livro de Romanos é uma dissertação sobre a justificação pela fé, sobre toda essa questão da fé, da vida no Espírito. O livro de Hebreus é o livro que fala sobre a nova aliança em contraste com a velha, né? Então, precisamos dar uma olhada para ver alguns aspectos aqui. Em tudo, desde o início do livro, o autor está mostrando a superioridade da nova aliança, né? Tudo ele fala melhor, né? A superioridade da nova aliança. Então, eu nem sei se essa lista está completa, só lembrei de algumas coisas assim para relacionar, acho que tem até algumas outras palavras que poderiam ser acrescentadas, mas eu só vou colocar algumas coisas para a gente fazer uma breve comparação entre as duas alianças. No primeiro capítulo, os primeiros versículos, ele fala, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Por isso nós precisamos prestar atenção ao Velho Testamento, amém, irmãos? Que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas. Então, Deus falou. Nós não estamos dizendo que o que está no Velho Testamento não é a palavra de Deus. Mas estamos falando, né? Ele está dizendo assim, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então, a nova aliança, primeira, assim, eu vou só citar algumas comparações aqui, né? A primeira diferença entre a velha aliança, a primeira coisa que ele está comparando aqui, já na abertura do livro, é que nós temos um mensageiro melhor. Nós temos um mensageiro mais confiável, né? Deus falou mesmo pelos profetas, mas agora ele nos falou pelo Filho. E ele vai continuar isso, né, no capítulo 1, no capítulo 3, né, Jesus é o apóstolo, o enviado, né, aquele que realmente traz a palavra de Deus para nós de uma forma muito mais completa, muito mais perfeita. E por isso, inclusive, ele fala no capítulo 2, depois ele fala, acho que no capítulo 10, ele fala assim, olha, se Deus não perdoava quem não ouvia a mensagem dele pelos profetas, imaginem vocês como que Deus vai agir com quem não ouvir a palavra que veio pelo Filho. Então, isso é uma coisa bem forte, né, aqui no livro de Hebreus, né? Então, mas a primeira coisa que nós temos na nova aliança, nós temos um mensageiro melhor, nós temos um mensageiro mais perfeito, nós temos uma mensagem mais perfeita do que na velha aliança. Sabemos que nós temos agora a realidade das coisas, né? Depois, indo para o capítulo 7, Alguns desses tópicos estão assim, em vários capítulos, né? Mas Hebreus 7, 23. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus. Então, a segunda coisa que nós temos na Nova Aliança é um sacerdote melhor. Nós temos e aí, em todo esse capítulo 7, ele estava falando sobre Melquisedeque como figura de Cristo e que a ordem de Melquisedeque é muito superior à ordem de Arão. Ele usa alguns argumentos para mostrar isso, mas principalmente porque ele é perfeito, ele é eterno, ele pode levar diante de Deus e nos salvar perfeitamente. Mas não só o sacerdote é melhor, o sacrifício também é melhor. Versículo aqui mesmo no capítulo, no versículo 27, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, temos um sacerdote melhor, nós temos um sacrifício melhor, e ainda no capítulo 7, voltando um pouquinho, versículo 12 ou versículo 11, se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então, agora nós temos também uma lei melhor. Agora, isso aqui a gente precisa entender, porque ele está falando sobre quando você muda o sacerdote, você também tem que mudar a lei. Mas ele está falando aqui, se nós confrontarmos com o que próprio Jesus falou, ele falou, não vim para revogar a lei. Então, isso aqui não é uma base para dizer assim, está vendo? O Velho Testamento, o que tem no Velho Testamento não é obrigatório, não é, a gente não precisa prestar muita atenção no que fala no Velho Testamento, não. Ele está falando que muda a ordem sacerdotal, muda o sacerdote, tem que mudar toda a ordem que acompanha, que são os sacrifícios, que são todas as coisas que fazem parte, porque nós temos muitos outros textos que confirmam que a lei não foi revogada. Jesus falou, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. Então, a lei, a velha aliança, ela é removida no sentido assim que agora nós não temos mais o exterior, mas agora nós temos o interior. Então, essa lei, só colocando aqui no mesmo item, então nós temos um mensageiro e a mensagem melhor. Nós temos o sacerdote melhor, nós temos o sacrifício melhor e nós temos agora uma lei diferente, né? Mudou o sacerdócio, mudou a lei. Mas mudou de que forma? Está aqui no mesmo livro de Hebreus, só que ele vai citar exatamente o Velho Testamento. Capítulo 8 agora, versículo 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, só assim, você pode seguir aqui lembrando que o que mudou? A própria aliança. Então, nós temos, é a nova aliança. Então, nós temos um sacerdote melhor, temos um sacrifício melhor e nós temos uma aliança melhor. Então, olha o que, que Jeremias aqui, ele citou, ele pegou a melhor definição, não é isso, irmãos? A melhor definição da nova aliança está onde? Né? No Velho Testamento, um profeta do Velho Testamento que definiu como seria a nova aliança. Citado aqui, mas é do Velho Testamento. Não segundo, versículo 9, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Então agora, ele falou tudo isso, mudou a aliança, eles não foram fiéis. Agora ele vai falar o que é a nova aliança. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também sobre os seus corações as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido, e envelhecido está prestes a desaparecer. E ainda não desapareceu. Está desaparecendo até hoje, né? Mas aquilo que é velho precisa ser removido. Então, essa é a nossa, esse é o nosso, o nosso desafio, é realmente entender como essa nova aliança. Você acha que versículos 10 e 11 descrevem a igreja de hoje? Será que isso é uma boa descrição das pessoas que estão na nova aliança hoje? Infelizmente, não. Nós precisamos muito que alguém fale, conhece ao Senhor. Não é uma coisa... Não, mas isso deveria fazer parte da nossa nova genética, né? Isso deveria fazer parte do nosso novo coração. Então, tudo isso que ele está falando não é... Então, esse aqui é importante entender. Quando ele fala, mudou a lei... O que ele está dizendo? Quando ele fala assim, agora assim, o que é essa nova aliança? Mudou a lei, mas mudou de que forma? Como que mudou a lei? É a mesma lei, só que agora está onde? No interior. É isso que ele está falando. Na nova aliança, ele não está dizendo, Jesus deixou isso claro. Eu não estou dizendo o que Deus fez com Moisés... Estava tudo errado, não deu certo, agora eu comecei uma coisa nova. Não, eu estou pegando aquilo que Moisés deu, que era a palavra de Deus. Deus falou aos pais pelos profetas. Moisés mesmo falou, vocês não me ouvem, mas Deus um dia vai levantar um profeta que vocês vão ouvir. Então agora essa mesma lei, ela passa a ser escrita dentro do coração. Então essa é a mudança da nova aliança. É a mesma natureza de Deus. Por isso, né, isso para mim é tão importante. Quando eu leio o Velho Testamento, eu não leio pensando, nossa, mas isso aí, Deus era muito rigoroso, Deus era muito duro, Deus vai mandar fazer umas coisas naquela época que não tem nada a ver com hoje. Não, eu leio o Velho Testamento pensando assim, isso é o meu Deus, isso é o jeito dele, isso é a natureza dele, Deus abomina pecado, Deus... Quer assim, Deus quer a pureza, até nas coisas naturais, na comida, nos costumes, Ele queria santidade. Isso é o Deus que está se revelando. A mudança de hoje, que isso passa a fazer parte da minha genética também. Isso faz parte do meu coração, está escrito dentro de mim. Então, a gente não precisa ler o Velho Testamento deixando aquilo como uma coisa que não vale mais. Não vale no sentido exterior, mas vale no sentido interior. Amém? E mais um ponto aqui. capítulo 9, Hebreus 9, já lemos esse texto uma vez, mas ele fala sobre o tabernáculo, né? No capítulo 9, fala sobre todas as partes, né? Ele fala, no primeiro versículo, ele fala, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Depois, no versículo 11, né? Ele fala assim, que tudo isso aí é uma figura, né? Versículo 5, né? Dessas coisas, né? No versículo 9, isso é uma parábola para a época presente, segundo essa se oferece, né? Então, tudo isso aqui, ele fala que são sombras, são figuras. Daí, no versículo 11, ele fala, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Então, a quinta comparação aqui é que nós temos um tabernáculo melhor. E ele fala que esse tabernáculo, ele fala em outros lugares também, eu não anotei aqui, mas ele fala, acho que outras vezes, que Jesus entra no santuário que tem no céu, né? Ele leva a Deus ao santuário que, né, capítulo 6, versículo 9, 24, vamos ver aqui. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, nós temos um tabernáculo melhor, que é o verdadeiro, não é a figura, mas nós temos um tabernáculo verdadeiro, uma casa para Deus, que é aquilo que é real. Então, esse livro de Hebreus, né, juntando com as outras partes, nós temos a comparação da velha aliança com a nova, vemos a diferença entre a velha e a nova, e isso aqui deve nos orientar. Quando nós lemos o Velho Testamento continua, eu quero que vocês entendam que isso não tira a importância do Velho Testamento. Ah, então, assim, mudou, nós temos um sacerdote melhor, nós temos sacrifício melhor, nós temos o mensageiro Jesus que fala, mas ele mesmo falou, eu não vim para tirar, eu vim para cumprir. Então, muitas coisas que ele nem explicou, mas nós precisamos estudar para ver como foram cumpridas nele. E o Velho Testamento continua tendo um papel importantíssimo para entendermos como nós devemos, como essa nova aliança deve se cumprir em nós. Mas não podemos ler o Velho Testamento e aplicar o Velho Testamento sem entender essas diferenças fundamentais entre o Velho e o Novo. Amém? Então, basicamente, né, era isso que eu queria falar sobre esse princípio da diferença. Então, nós temos um princípio de unidade entre os dois testamentos, mas nós temos uma diferença muito importante entre a velha ordem, a velha aliança e a nova aliança. Então, isso sem entender isso, também não podemos compreender o plano de Deus e nem aplicar, né, a aplicação do Velho Testamento sem esse entendimento. E eu acho que isso é fácil, sim, você ver, pois nós podemos até citar algumas coisas com mais detalhes, mas eu acho que é fácil você entender como, se realmente você entende isso, isso resolve muitos problemas da aplicação do Velho Testamento, né? Um outro exemplo, né, o chamado mensagem, o evangelho da prosperidade, que muitos textos para dar sustentação para a ideia da prosperidade vem do Velho Testamento. Então, se você não entende que aquilo é uma figura, né, que aquilo era necessário, Deus mostrava, né, eles usam, assim, Abraão era um homem rico, Davi era um homem rico, né, tal. Então, Deus também quer, assim, então, se a gente não entender que essas coisas eram figuras, nós vamos aplicar de uma forma errada. E o Novo Testamento tem as chaves que vão nos mostrar qual é a maneira que Deus encara todas essas coisas na Nova Aliança, né? Então, não sei se alguém sentir de fazer uma complementação ou fazer uma pergunta, alguma coisa assim, para... Mas...
Se você pudesse comentar um pouco, porque enquanto você falava sobre essas más interpretações, e você tocou agora num ponto próximo do que eu estava pensando, que é a questão das riquezas, e não é porque tudo aquilo, Abraão ser próspero e a prosperidade tinha que vir acompanhada também do número de filhos, né? Porque para eles prosperidade e o tamanho da família tinha que ser proporcional, né? Mulheres, etc, etc, né? Então tudo era bem uma linguagem que Deus estava usando, baseada em cultura e costumes, para mostrar como ele pensa, né? Como ele é, como ele vê. Mas tem um outro aspecto que eu acho que tem um engano na interpretação, que é o triunfalismo, né? As cidades pertencem ao Senhor Jesus, esta cidade pertence ao Senhor Jesus, então vamos tomar posse dessa cidade, pensando naquelas guerras do Velho Testamento, da questão do domínio do território físico. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu também acho que tem uns distorções e queria entender um pouco melhor qual a verdadeira postura do cristão e da igreja, digamos assim, nesse tempo que estamos vivendo.
Isso é um assunto bem extenso em si, e eu acho que eu vou tocar nisso... Você não vai estar aqui à tarde, né? mas talvez seja já na primeira parte à tarde, eu vou entrar na questão do povo de Deus do Velho Testamento e o povo do Novo. Aí acho que vai ficar mais claro do que se eu tentar só falar por alto, mas realmente são questões fundamentais, porque nós estamos falando sobre a diferença de aliança, agora nós precisamos realmente falar um ponto que é um assunto em si, é a questão do reino de Deus, a manifestação do reino de Deus, o povo de Deus no Velho Testamento e o povo de Deus no Novo. Mas tudo faz parte dessa diferença que causa bastante conflito, porque o Velho Testamento dava muita ênfase, tinha uma teocracia, tinha uma nação que era de Deus, realmente, né, era, né, Deus cobrava com eles que eles queriam outro rei, quando ele era rei. Então, assim, era muito claro, assim, que Deus governava diretamente o seu povo numa terra, numa nação, e agora isso mudou. Então, a gente precisa falar sobre isso e vai ficar... acho que dá para entender melhor, né?
Seria errado eu dizer que Jesus ele não anulou a velha aliança, e sim a aperfeiçoou?
Sim, é certo, né? Ele não anulou. É isso que ele disse em Mateus 5, né? Eu não vim para revogar, mas para cumprir. Então, ele é o cumprimento da lei. Então, ele deixou muito claro que ele é o cumprimento da lei, e mais que agora, assim, essa nova aliança é a velha aperfeiçoada. Por isso que quando a gente entende isso, a Bíblia faz um sentido muito maior, porque você entende a velha aliança, sim, é como eu falei, você não lê a velha aliança e fala assim, gente, por que eu tenho que ler essas coisas? Por que eu tenho que ler Levítico, meu Deus? Não tem sentido eu ler essas coisas, sendo que nada disso vale para nós hoje. Vale sim! Né? Mas a gente, lógico, tem que entender como isso se cumpre dentro de nós. Mas isso é o nosso Deus, irmãos. Isso é o nosso Deus. Ele é maravilhoso, ele é detalhista, ele gosta das coisas certinho. Você vê coisas no Velho Testamento que são coisas impressionantes. E como Deus é maravilhoso, como ele quer que nós sejamos a expressão dele em todos os aspectos, e que isso agora, a nova aliança, é dentro de nós, né? Então, isso muda totalmente a visão, e é isso mesmo, né?
Eu queria perguntar para o irmão qual que é a leitura que o irmão faz hoje das igrejas, pelo menos no âmbito que eu vivo, as igrejas que eu conheço, não são muitas, mas a gente tem visto assim, um aspecto de uma valorização muito grande das tradições judaicas. A gente anda, por exemplo, pela Conde Sarzedas, e a gente percebe ali traje sacerdotal, uma infinidade de coisas, parece que querendo judaizar a igreja. Né? Essa viagem a Jerusalém, parece que virou assim, uma viagem à Meca, né? Um negócio espantoso. Isso me... Isso, eu confesso assim, que começou a me trazer um certo incômodo, né? Com tudo isso que eu tenho visto. E eu confesso que eu me proibi de pregar muito no Velho Testamento, porque eu comecei a achar que isso aí estava errado. E eu acho que as palestras do irmão têm vindo ao meu encontro, e de encontro também, porque tem chocado algumas coisas. Mas eu queria... tem sido muito boa para mim. Mas eu queria saber qual que é a visão que o irmão faz, a leitura que o irmão faz dessas características da igreja hoje.
Realmente vai ficar mais claro na palestra da tarde. Mas é... Eu posso dizer assim desde já que o nosso chamado para entender melhor, a gente realmente tem que fazer pelo menos esse estudo rápido de Israel e Igreja, né, que eu vou fazer à tarde. Mas nós não somos chamados para sermos judeus, nós somos chamados para sermos a Igreja de Jesus. E então a contribuição, os próprios, tem irmãos judeus messiânicos que estão falando, nós não somos chamados para nos tornarmos gentios e os gentios não são chamados para se tornar judeus. Então, eles mesmos estão dizendo que não é para a gente começar a usar essas coisas que são, né, a coisa no exterior, roupas sacerdotais, pegar o menorá, candelabro, essas coisas assim, a não ser que assim, né, vamos visualizar para entender o significado, mas usar isso como isso vai tornar a igreja mais espiritual, mais próxima de Deus. Está claro aqui que em Hebreus que essas coisas são sombras e agora nós não precisamos mais de sombras, nós precisamos viver na realidade. Né? Então, né, de maneira geral, essa é a ideia, mas queremos falar. Agora ele vai se defender agora.
Não vou falar sobre isso, não. Eu só queria ressaltar uma coisa que foi falada, é o seguinte, se você pega uma parte do Velho Testamento para aplicar hoje, pelo que você falou, tem que guardar tudo. Tem duas consequências. Você pega uma coisa do Velho Testamento, tipo roupa sacerdotal, as festas, observar as festas literalmente, circuncidar, guardar o sábado, ou guardar o domingo, ou dar o dízimo, qualquer coisa que você pegar de lei do Velho Testamento e aplica no Novo, tem duas consequências. Você tem que cumprir toda a lei e você está cortado da nova aliança. Então, acho que é isso que a gente precisa entender, que esses versículos deixaram bem claro para nós. Você não tem o direito de cortar e pegar uma partezinha do Velho Testamento e pôr aqui no Novo, porque você gostou, que você achou legal, que você achou bonitinho. Porque se você fizer isso, você tem que guardar toda a lei e você é cortado da nova aliança. Isso eu achei interessante. E a outra coisa que está me incomodando, mas não precisa responder se não quiser, mas assim... É só para lançar a pergunta, porque Paulo disse que é bom ter dúvidas, né? E as dúvidas nos unem, né? Então eu achei legal isso. Então vamos... eu estou bastante incomodado em saber como funciona a lei como aio para conduzir a Cristo, porque tem a ver, acho que a Rosane também está bastante preocupada com isso, você está bem na sua frente, né? Porque ela é diretora da escola cristã e nós usamos, né, o princípio da lei para as crianças, né, premiando os que comportam direito, castigando os que não comportam direito, e a gente sabe que na família também tem isso e tudo. E, no entanto, todas essas coisas que falam sobre a nova aliança e a graça, o amor de Deus e tal, é totalmente contrário. Então, eu sei que deve ter algum lugar que eles combinam, mas eu acho que é uma discussão assim, bastante válido a gente entender como funciona esse negócio da lei como aio para conduzir a Cristo e para não transformar num novo fariseu, uma nova... Como que funciona essa coisa de... Ele falou, não vou tirar nenhum i, nenhum tio da lei, tem que cumprir tudo e tal, e tal. E, ao mesmo tempo, como entra na graça e como funciona hoje, que você falou que a lei funciona nas etapas por causa da dureza do coração e tal, mas como que isso funciona, né? Mas, assim, mesmo que não quiser responder, mas eu lanço a pergunta porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa aprender.
Essa pergunta fica para o ano que vem.
E a lei também, o cumprimento da lei, tem uma coisa que sempre me preocupa, porque tem pessoas que foram formadas com aio, cujo caráter foi trabalhado desde pequenininho, de maneira mais adequada, etc. E outros foram totalmente estragados pelo meio que viveram, pelos costumes, hábitos, etc., cujo caráter foi deformado e... Sempre parece que aqueles que têm uma melhor educação, uma melhor formação e um caráter mais bem burilado, um berço, né, como se diz, e outros não, e às vezes as pessoas com este tipo de formação conseguem, num certo sentido, uma, não diria uma posição, mas uma imagem mais cristianizada, sabe? Eu queria saber como é que funciona também, porque tem a ver com o aio, quando o Haroldo estava falando. Tem uns que tiveram o aio, outros não tiveram o aio. Isso tem uma diferença. E que valor tem isso na Nova Aliança?
Eu desisto. Olha, a única coisa que eu posso, assim, lógico que essas são as perguntas que devem estar no nosso coração e nos levando a uma busca, porque realmente nós não temos as respostas. Mas, assim, em relação à pergunta do Haroldo, eu entendo que o Velho Testamento continua tendo um papel importante, também, assim, eu vou talvez me referir um pouco mais a isso à tarde, mas o Velho Testamento tem uma função muito importante de mostrar a natureza de Deus. E de uma forma, né, de tal forma diferente que as pessoas surgiram com essas coisas, né? O Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Tão diferente que as pessoas acham que é, né? Mas, na verdade, as nossas dificuldades, né, que tinha aquelas pessoas que tinham que fazer alegoria para resolver as questões... não estão entendendo que Deus se revela e o nosso Deus, ele é um fogo consumidor, que aliás o Novo Testamento também, falar assim, Deus do Velho Testamento é diferente do Novo Testamento também é não ler direito o Novo Testamento, porque nosso Deus é um fogo consumidor e lê um pouco o livro de Apocalipse, você vai ver que o Deus do Novo Testamento não é tão diferente do Deus do Velho Testamento, né? Porque a maioria das coisas que tem a ver com o tempo do fim, sangue, juízo e morte, fogo, né? A vinda de Jesus, vai ter uma festa, que misericórdia, que festa, né? Que vai ter, né? De multidões sendo mortas. Então, assim, tem umas cenas ali que são difíceis até da gente entender. Então, nós precisamos entender que Deus é um fogo consumidor, ele tem ira, ele tem... todo esse coração, e é o coração de amor dele. É o mesmo Deus, né? Mas ele tem isso. A Nova Aliança nos protege, nos salva da ira de Deus, mas isso não significa que ele não tem ira, amém? E a lei, ela é necessária para nos conduzir a sentir necessidade da graça. Quando nós não temos uma revelação, exatamente nosso tempo moderno, isso que acho que você citou, de pessoas sendo batizadas e ninguém podia falar de pecado, né? Não foi você que falou sobre isso, a gente vê isso assim, eu fico pensando, a igreja cheia de pessoas, assim, quando é que você ouviu alguém e falou assim, olha, Jesus me salvou do pecado. A não ser assim, as pessoas que vêm de uma vida de drogas, tal, às vezes contam aquilo quase como, às vezes até como vantagem, né? Assim, eu tenho um testemunho tremendo, assim, né? Contam muitos detalhes, mas parece que não é aquela coisa de pecado, de nojo pelo pecado, né? E muitas pessoas que não tiveram passado assim, não têm nenhuma consciência, né? E aí a gente conhece aquelas histórias de Carlos Fini, né, que pregava para as pessoas se derretiam em lágrimas, falavam assim, volta para casa, você não está pronto ainda, né? E a gente fala assim, gente, vem, mais um foi salvo. Não, ele fala assim, não, você não está pronto ainda, né? Então, ele pregava a lei, ele pregava os 10 mandamentos, ele pregava a lei até que a pessoa se conscientizava mesmo do pecado. E aí tem Jonathan Edwards, tem, né, todo, né, eles pregavam a ira de Deus, né, a lei de Deus, até que a pessoa tivesse uma revelação do inferno, da ira de Deus. Eu entendo que a lei tem essa função, de nos levar a Jesus, e eu acho que está muito deficiente, né, está muito deficiente na nossa compreensão e nas nossas pregações. É mais ou menos o que eu penso sobre essa questão da lei nos conduzir a Cristo, né? E eu acho que é um processo que precisa continuar na nossa vida, né? Que tal a gente pegar como devocional uma passagem dos profetas e né? Ah, mas eu não preciso, eu estou em Cristo, eu não preciso disso. Né? A graça, ela só vem quando eu sinto necessidade dela. Ela só posso desfrutar, só posso apropriar a graça quando eu sinto a necessidade dela. Eu tenho que sentir a minha necessidade, eu tenho que sentir como a ira de Deus funciona em relação ao pecado, né? E não sei se eu saberia responder assim a sua pergunta, mas eu tenho visto, assim, é difícil talvez a gente avaliar isso, né? Mas pessoas que são criadas dentro de um sistema de lei, e eu posso falar, né, porque eu fui criado dessa forma, né? A lei tem uma função muito benéfica, né? Muito benéfica. Agora, é perigoso, porque a pessoa pode ser criada num sistema de muitas leis e achar que tem tudo e desenvolver um senso de justiça própria. Então, é uma coisa, né, assim, que a lei tem que conduzir para Jesus e não conduzir para uma falsa segurança, uma falsa imagem. Você falou assim, que algumas pessoas têm uma certa imagem de ser muito disciplinado, de ser muito cristão, né? Tem, né, até algum tempo, né, alguns países como os Estados Unidos eram vistos como uma nação cristã porque tinha uma tradição, ainda tem alguma coisa, mas está perdendo bastante, mas tinha uma tradição cristã de tal forma que a maioria da sociedade tinha essa aparência, mas na verdade não... Né, Tem coisas, assim, até hoje você vai para os Estados Unidos, você vê algumas contradições, né? Não tem algumas coisas que são muito comuns aqui, né? Algumas coisas pornográficas, assim, mas tem falta de moralidade, às vezes até pior do que aqui. Então tem uma cultura aparentemente cristã, mas não tem, não é uma vida, né? Então se a lei produz dentro da pessoa uma conformidade exterior, então, não resolveu nada. Mas em muitos casos, tem muitos casos de pessoas que tiveram uma criação ou passaram por um processo de disciplina, e se isso realmente levou a Jesus, isso pode produzir um resultado muito positivo, porque é a função da lei, né?
É só porque ficou bastante assustador aqui, ó. Uma coisa para mim, essa parte de você não poder guardar parte da lei, né? Ou você está dentro da lei totalmente, o que para mim é humanamente impossível, né? Então, se eu não sou capaz de estar debaixo da lei 100%, e eu não posso estar debaixo de parte da lei, logo, eu não tenho que estar debaixo de nenhuma lei. Vamos colocar assim, no meu entendimento. Aí, colocando isso na parte do dízimo. Eu sou dizimista. Acho que, mais do que dizimista, eu dizimo não por lei, nunca dizimei por lei ou por mandamento, ou por, mas por prazer, de abençoar a obra e peço para que Deus me abençoe e um dia, dependendo do quanto for abençoado, que vá além do dízimo e ofertar e abençoar pessoas e obras, e enfim. Essa questão do dízimo ser parte do Velho Testamento, ser parte da lei, da velha aliança, e, portanto, eu não poder guardar parte da lei, se guardá-la tem que ser toda a lei, faz com que, então, o dízimo deixe de ser uma lei. Ou não? Tá.
Por quê? A questão da lei é você guardar aquilo por obrigação. Esse é o princípio da lei. Você faz, assim, lógico que o objetivo de Deus era sempre mostrar a natureza dele, mas ele sabia que o povo não tinha ainda um novo coração, então ele estava mostrando de formas muito claras quais são os princípios dele. Então, é bom perguntar, porque assim, cada um pode surgir uma pergunta, uma dúvida, e falamos sobre isso, por exemplo, eu não acho que a gente não possa ler Malaquias 3 na igreja hoje. Agora, temos que saber como nós vamos aplicar isso. Porque se a motivação que nós temos que passar para as pessoas é que elas devem dar o dízimo, senão o devorador vai comer o resto que elas têm, então nós estamos realmente aceitando que ninguém tem um novo coração e que tem que ficar com o castigo da lei em cima da cabeça, senão eles não vão dar. Então, se você dá o dízimo de coração, você está na nova aliança. Entendeu a diferença? Então, o que ele está dizendo? Quem acha que tem que se circuncidar para ser justificado, está cortado da graça, porque ele está usando uma outra base que não é o sacrifício de Jesus para se justificar. Então, se nós, então a questão é essa, se nós estamos, é bem complexo, e eu também não tenho a menor presunção de achar que eu vou saber como, assim, eu também não entendo a nova aliança, não sei como viver a nova aliança. O que eu estou vendo é que a gente precisa realmente, primeiro, reconhecer que nós estamos usando muita coisa da velha aliança para manter as nossas vidas e a igreja em funcionamento. Mas nós não podemos nos acomodar com isso, nós temos que buscar uma nova compreensão. E a nova compreensão começa com a base que a nova aliança é interior, não é exterior. Então, se você tem uma revelação que todo o seu dinheiro pertence a Deus, que você vai dar 10, 12, 15, o quanto Deus colocar, porque é muito assim, o que fala no Novo Testamento sobre dar é, né, dar com alegria, é dar daquilo que você tem pela falta de um outro, é não medir, sabe? Eu não acho, assim, tem pessoas que são muito organizadas, fazem o cálculo, eu ganhei tanto, né, vou dar tanto, não é errado, assim, então assim, a mente da pessoa, ela pode fazer o cálculo de 10%, mas assim, o que eu quero dizer é assim, que o princípio da nova aliança não é dizer, eu dei 10% e 90% são meus. Esse é o princípio errado. Eu dei 10%, né, agora 10%, assim, Deus, eu fiz minha obrigação, por que, que o senhor não está me abençoando? Né? Então, essa troca, por exemplo, é errado dizer que se você dá, Deus abençoa? Não é errado, é bíblico. A Bíblia, né, segundo Coríntios fala, se você semeia, né, você vai colher. Então, essas coisas são bíblicas, mas são aplicadas no espírito errado. Né, de uma maneira errada, levando as pessoas a entender, eu preciso dar, senão Deus vai ficar bravo comigo e vai fazer eu perder o emprego e tal. Então, assim, mas tem princípios, as pessoas dão para Deus, é indiscutível, até na lei as pessoas dão como obrigação e Deus abençoa. Então, assim, é uma coisa que a gente não pode discutir, isso é muito claro, mas o princípio da nova aliança é, eu não dou por causa de uma obrigação, E não é só 10% que pertence a Deus. É, acho que assim, a coisa básica é essa, né? Não é só 10% que pertence a Deus. Toda a minha vida pertence a Deus e, na verdade, eu não precisaria fazer cálculo, a não ser assim. Eu, pelo menos, assim, na minha vida, eu penso assim, Deus me guarde de dar menos do que 10%. Né? Se vou fazer algum cálculo para ver se, pelo menos, assim, eu não estou... Né? Eu acho que, sim, isso aí, eu estou pior do que na velha aliança, se eu não dou nem 10%. Né? Mas, na verdade, assim, eu tenho que encarar... Assim, é, tem uma necessidade, vamos fazer uma oferta. Oh, Deus, o senhor sabe, eu já dei 10, já dei esse mês, né, não tenho mais obrigação. Não é isso. Em cada situação, eu sondo meu coração e vejo se Deus está mandando eu dar, entendeu? E se Deus não está mandando, eu não estou conseguindo ouvir, também pode ser que tenha alguma coisa errada, né? É, Deus não está ouvindo.
Você trouxe essa aqui? É, só a minha opinião sobre essa pergunta do Haroldo, sobre a lei como aio. A lei durou por 1.500 anos e há uma diferença entre a lei de Moisés, a lei de rituais, que fala claramente que é revogada em Gálatas e Colossenses, e a lei de Deus, que o Cristóvão falou, que mostra a natureza de Deus. Então, há princípios da lei de Deus dentro da lei de Moisés. Mas Paulo fala claramente em Romanos e Gálatas que a lei veio depois de Abraão e é temporária. Então existe uma lei temporária que é revogada. Mas essa lei temporária que durou por 1.500 anos, e mesmo no Jardim de Éden, quando Deus falou não coma da árvore, aí já começou a lei ali. A lei é para dar a chance para a gente tentar com nossas forças próprias. E é impossível. Então, a lei é a oportunidade, Deus dá uma chance para a gente, tenta cumprir a minha lei. Você quer ser como Lúcifer e fazer por suas próprias forças? Então, a lei é uma tentativa para esgotar nossas próprias forças. Né? É, para quem não vai ficar para esse final de semana, alguns vão embora na sexta-feira, gostaria que vocês obtivessem aqui o Ministério ao Senhor e... Procuram-se sacerdote. O Ministério ao Senhor é escrito por Cristóvão e é muito fácil de entender, explica direitinho sobre o sacerdócio, aplicando, mostrando do Velho Testamento e mostrando para hoje. Não é um livreto muito chamativo, mas é muito básico e muito fácil de entender. E procuram-se sacerdotes por um grande homem de Deus, do Derek Prince. Então, é muito bom para vocês entenderem sobre o sacerdócio. Para quem vai ficar no final de semana, é bom obter também, que eu vou estar ministrando no sábado e domingo sobre esse assunto, e é bom ter as informações nesses dois livretos. Né? Intervalo agora até às 11 horas.